ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 6 de junho de 2017. Balança, mas cai ou não cai? TSE retoma o julgamento da chapa Dilma Temer, que pode caçar pela primeira vez um presidente da República. O terrorismo nosso de cada dia. Brasil registra em 5 meses de 2015 mais homicídios que no mesmo período em ataques terroristas de todo o mundo, revela a Atlas da Violência. Revés ambiental. Na semana do meio ambiente, entidades chamam atenção para projetos em tramitação no Congresso que podem comprometer a sustentabilidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O TSE retoma nesta terça-feira o julgamento da ação do PSDB que pede a cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder político e econômico na disputa presidencial de 2014. Na véspera do julgamento, a Polícia Federal enviou ao Temer interrogatório sobre delação de Joesley Batista, da JBS. Outro delator da JIF, Ricardo Saúde, trouxe à tona novamente a participação de Temer em esquema de corrupção no Porto de Santos. Boa tarde, Soraya Fidelis. As delações da JBS e da JIF podem impactar o voto dos ministros do TSE?
Boa tarde, Vinícius. Os rumos ainda são incertos, mas o cerco ao presidente Michel Temer do PMDB vai se fechando, né? A própria defesa do PMDBista avaliou que o prazo de 24 horas dado pela Polícia Federal para Temer responder ao STF, o questionário com as 84 questões relacionadas às acusações que recaem sobre ele após a delação de Joesley do JBS, é uma estratégia do próprio procurador Geral da República, Rodrigo Janot, para pressionar os 7 ministros do TSE, que vão analisar a partir das 7 horas da noite a ação apresentada pelo PSDB, que trata de abuso de poder político e econômico na disputa presidencial de 2014. Portanto, Vinícius, é uma situação ainda de incerteza, né, que está colocada nessa retomada do julgamento, né? É um julgamento sem precedentes na história da justiça eleitoral. Cada ministro, pelo regimento interno, ele pode pedir vistas para aprofundar nas provas e nas peças que fazem parte desse processo. Para você ter uma ideia, e nossos ouvintes também, só o relatório do ministro Herman Benjamin, que já foi disponibilizado, tem 1.000 páginas, né? O TSE reservou hoje à noite, quarta, né, manhã e noite, e na quinta de manhã, mas este processo aí deve se alongar. O ministro Herman Benjamin vai iniciar o julgamento com a leitura do relatório. A previsão é que o julgamento dure, no mínimo, né, os 3 dias propostos pelo ministro, pelo presidente do TSE, Gilmar Mendes, né, mas pode se alongar, como eu já disse, né? E para o presidente da OAB Minas, Ordem dos Advogados do Brasil, Raimundo Cândido, não deveria, mas a mais alta corte eleitoral do país vai sofrer, sim, neste julgamento, uma influência política e conjuntural, apesar de não ter correlação jurídica o escândalo da JBS.
Não deveria haver influência política ou externa sobre o julgamento da mais alta corte eleitoral do país. Mas a gente sabe que os ministros são seres humanos e passíveis aí não só da influência política, mas também da influência conjectural. Por exemplo, esse escândalo recente envolvendo o presidente Temer e a empresa JBS, ele não tem qualquer relação com esse processo, mas não tenha dúvidas de que isso também vai influenciar. O que está em julgamento é a eleição de 2014. Essas delações da JBS são de fatos recentes. Então não jurídica com o julgamento que se inicia hoje. A correlação é mais de influência política e conjectural mesmo.
Para o professor de Direito Constitucional do IBMEC, Alexandre Bahia, o julgamento do TSE ocorre num ambiente de incerteza e cita as variáveis que devem influenciar os ministros, apesar de não serem objetos dos processos.
Um dia antes dessa audiência, o presidente é intimado a oferecer resposta a uma série de perguntas num inquérito que ele responde. Não é? As delações, eu acho que são uma questão importante. Acho difícil os ministros não considerarem isso, apesar disso não ser objeto do processo. Também as prisões, hoje mesmo foi preso um ex-ministro, né? O Luiz Eduardo Alves foi preso, o Loures foi preso semana passada, enfim, acho que tudo isso, ainda que não tenha a ver diretamente com o processo, porque o processo cuida, na verdade, da eleição, mas certamente, de alguma maneira, influencia a maneira como os ministros vão lidar com esse processo.
Vinícius, como eu já disse, né, o voto do relator Herman Benjamin deve ser, né, tem sido apontado pela mídia pela condenação da chapa, mas os votos de todos os magistrados com certeza são incógnitas. Estão previstos os resultados que são possíveis, são três, a absolvição tanto de Dilma quanto de Temer, né, os ministros podem determinar que a campanha não cometeu qualquer irregularidade ou a irregularidade cometida não influenciou na decisão. A condenação só de Dilma, isso aconteceria se os ministros julgarem que as duas campanhas eram separadas e apenas a petista se beneficiou de irregularidades. É o argumento, inclusive, que vai ser usado pela defesa do presidente Temer. E pode um terceiro resultado se decidir pela condenação de ambos, ou seja, que a campanha era uma só e que tanto Dilma quanto Temer foram beneficiados pelas irregularidades. Eu conversei também com outro especialista, Vinícius, que é membro da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida. Ele é doutor em Direito pela USP. Ele esclarece que esse julgamento do TSE diz respeito a duas ações, uma que é de investigação judicial eleitoral e uma ação de impugnação de mandato eletivo. Mas, segundo Renato de Almeida, que é da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, uma discussão técnica que está colocada agora é se é legal, depois que o PMDB tem entrado com a ação, as testemunhas e as delações no curso dessa ação, que foram novas provas e oitiva, poderiam ser ou não admitidas. É o que esclarece Renato Ribeiro.
Essa questão é uma questão que vem sendo debatida quanto à sua legalidade, e é claro que a defesa tanto da Dilma quanto do Temer vão bater pesado nesse argumento, que é um argumento relevante. Agora, que é importante que se faça um julgamento eminentemente técnico. Se haverá cassação, se não haverá cassação, também cabe recurso, também é possível que esse caso acabe indo para o Tribunal Superior Eleitoral em sede de embargos, mais uma vez, e depois, posteriormente, ele iria para o Supremo Tribunal Federal.
Vinícius, agora com relação ao questionário com 84 perguntas que devem ser respondidas em 24 horas, né, relacionadas à investigação sobre o inquérito em que o presidente Temer é acusado de corrupção, de obstrução de justiça e de formação de quadrilha devido às relações com a JBS, o presidente Temer tem um prazo que se esgota hoje, ele foi orientado pela defesa junto ao Tribunal, junto ao STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, a não responder essas 84 perguntas enviadas pela Polícia Federal e sim aguardar a conclusão da perícia sobre as gravações feitas pelo empresário Joesley Batista no âmbito da delação premiada. A tese no Palácio do Planalto é de que houve edições nos áudios. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E um dos entrevistados da Soraya até citou aí a prisão do ex-ministro do Turismo nos governos Dilma e Temer e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Ele é do PMDB, do Rio Grande do Norte. A prisão se deu no âmbito da Operação Manus, desdobramento da Lava Jato, que investiga corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte. Também foi emitida uma ordem de prisão preventiva contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já se encontra preso na região metropolitana de Curitiba. No total foram cumpridos 33 mandados, sendo 5 de prisão preventiva, 6 de condução coercitiva e 22 de busca e apreensão nas cidades de Natal, Mossoró e Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e em Curitiba, no Paraná. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado discute neste momento a reforma trabalhista já aprovada pela Câmara. No início da sessão, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que é líder do governo, negou a intenção de tentar aprovar com urgência para que o projeto vá direto ao plenário sem passar pela comissão. O senador Paulo Paim, do PT, leu um relatório alternativo para a reforma, é um voto dele em separado com relação ao projeto, que, em seu texto original, muda as regras da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. A oposição quer prorrogar essa votação para depois da leitura do voto do ministro Herman Benjamin no TSE com relação ao julgamento da chapa Dilma Temer.
Segurança Pública.
Em apenas 3 semanas de 2015, matou-se muito mais no Brasil do que em ataques terroristas no mundo inteiro nos 5 primeiros meses de 2015. É o que mostra o Atlas da Violência, lançado ontem no Rio de Janeiro. Para especialistas, é possível melhorar essa realidade e a solução passa pelo comprometimento dos governos. Confira na matéria de Aliciane Gonçalves.
O Atlas da Violência alerta para a grave situação brasileira. Embora o número de homicídios no país em 2015 não tenha mudado muito se comparado aos 2 anos anteriores, a grandeza das taxas mostra que o Brasil vive um contexto de guerra. Foram 59.080 mortes em apenas 1 ano. O documento foi elaborado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O relatório analisou principalmente dados de até 2015 do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O perfil das principais vítimas continua o mesmo. São homens, jovens, negros e com baixa escolaridade. O destaque vai para o aumento na última década da violência que atinge jovens de 15 a 29 anos. É o que ressalta o pesquisador do IPEA e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Daniel Cerqueira.
Se olharmos os últimos 10 anos, é perceber que mais de 318 mil jovens perderam suas vidas assassinados. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa juventude? E é verdade que a juventude é o futuro do Brasil, nós estamos restringindo o futuro do Brasil. Pelo fato da gente relegar esses jovens a uma vida de falta de oportunidades, desde a primeira infância, a juventude, a gente vai estar colocando esses jovens numa trajetória à mercê do crime organizado e desorganizado.
Segundo o Atlas da Violência, metade dos homicídios em 2015 aconteceram em apenas 2% das cidades brasileiras. As maiores taxas desse tipo de crime foram observadas principalmente nos estados do Nordeste. Na avaliação do pesquisador Daniel Cerqueira, que participou da elaboração do Atlas, o cenário de violência no país mudou nos últimos anos, o que demanda uma alteração também na forma de combater o crime.
O crime acontecia de forma mais contundente nas grandes regiões metropolitanas do Sudeste, ao longo do tempo houve um aprendizado, vamos dizer assim, do Estado e das organizações locais para tentar lidar com essa questão. E o problema dos homicídios no Nordeste e no Norte é um problema relativamente novo, que começa nos 2000. E eu acredito ainda que as autoridades, que o Estado brasileiro, que os governos, os municípios, ainda não estão preparados para lidar com essa questão.
O perfil racial das vítimas continua marcante na violência brasileira. Segundo o Atlas, a taxa de homicídio de negros cresceu 18% entre 2005 e 2015. Enquanto isso, a mortalidade de pessoas não negras diminuiu 12% no mesmo período. A questão de gênero agrava essa situação. Mulheres negras são hoje mais vítimas de homicídio se comparado a décadas anteriores. O Atlas da Violência é apenas um dos vários estudos que anualmente mostram o cenário complexo do crime no Brasil. Segundo o professor de Sociologia do Instituto de Geociências da UFMG, Frederico Couto Marinho, o silêncio do poder público é tão alarmante quanto as estatísticas.
A magnitude da violência, né, dos homicídios, do assassinato no Brasil é uma coisa assim, incompreensível. Assim, como que isso não é a agenda número um das políticas públicas. Do mesmo jeito que a gente tem políticas da área de saúde que conseguem reduzir e diminuir a incidência de doenças graves, né, que são epidemias, né, que têm impacto na população, O homicídio é uma epidemia no Brasil.
O documento do IPE e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ainda alerta que as armas de fogo continuam como personagens centrais na violência do país. Por isso, o Atlas 2017 também destaca a necessidade de que os governos realizem um trabalho integrado de inteligência que apreenda e destrua armas ilegais. Repórter Aliciane Gonçalves.
Educação.
Começam hoje as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, do segundo semestre de 2017. O prazo segue até sexta-feira. Ao todo serão ofertadas 147.492 bolsas em 1.076 instituições privadas de ensino superior. O ProUni é voltado para estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares de baixa renda. Também estão incluídas as pessoas com deficiência e professores da educação básica em escolas públicas que compõem o quadro de pessoal permanente da instituição. Só pode participar do processo seletivo o candidato brasileiro que não tenha diploma do curso superior e que tenha feito o Enem de 2016. Mais informações no site prouni.mec.gov.br.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida do Contorno, no sentido BH Shopping, provoca reflexos na rua Rio Grande do Norte. Uma manifestação que estava na Martim Carvalho com o Olegário Maciel, ali próximo à Praça da Assembleia, já foi dispersa e o trânsito já voltou à normalidade, segundo a BH Trans. Meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar mais sobre Semana do Meio Ambiente na coluna de questões metropolitanas e sobre uma carta assinada por várias entidades que propõe um alerta para os projetos em tramitação no Congresso. Já, já.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Economia.
Quarta fase de saques de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é antecipada pela Caixa para este sábado, devido ao feriado da próxima semana. Nessa quarta fase, tem direito a sacar os recursos das contas inativas os trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. Para quem optou pelo crédito em conta, a liberação também será antecipada. As informações sobre contas inativas ficam disponíveis no site caixa.gov.br/FGTS.
Meio Ambiente.
Na Semana do Meio Ambiente, grupos chamam a atenção para projetos em tramitação no Congresso que podem provocar um revés na política ambiental. Uso excessivo de agrotóxico, enfraquecimento do licenciamento e aumento do desmatamento em algumas regiões do Brasil, esses são alguns dos pontos denunciados em carta assinada por entidades como Greenpeace, WWF e IPAM. O repórter Marcelo Gomes conversou com algumas dessas entidades. Vamos acompanhar.
Projetos em tramitação no Congresso podem provocar um revés nas políticas de proteção ambiental no Brasil. Por meio de carta aberta, pelo menos 143 entidades apontam que a aprovação dessas propostas pode abrir caminho para o uso excessivo de pesticidas em alimentos, bem como aumentar a devastação de matas, flexibilizar as concessões de licenciamento ambiental e relaxar as ações de fiscalização. Signatários do documento temem impactos principalmente na conservação da Amazônia. Depois que Michel Temer assumiu o comando da presidência da República e levou ao Planalto membros da bancada ruralista, vários projetos tiveram sua tramitação acelerada. Márcio Astrini, coordenador de políticas públicas do Greenpeace, uma das entidades que encabeça a carta, faz menção ao projeto de lei 6.299 de 2002, que diminui os pré-requisitos para que um agrotóxico seja aprovado para venda. o que deve aumentar ainda mais o uso dos produtos. Já o projeto de lei 3.729 de 2004 acaba com as restrições para empreendimentos em áreas ambientais. Para a Astrini, esse conjunto de medidas coloca em risco todo o trabalho que tem sido feito para a conservação ambiental no Brasil.
A gente pode retroagir, voltar a desmatar a floresta. Ainda se desmata muito hoje, na casa dos 6, 7, 8 mil quilômetros, mas antigamente eram 26, 27, 28 mil. A gente pode voltar a essa época ou aumentar muito mais além do que é hoje.
Três medidas provisórias publicadas em dezembro pelo presidente Michel Temer são questionadas. As MP 756 e 758, que reduzem áreas de proteção na Amazônia, e a MP 759, que na avaliação dos ambientalistas beneficia a grilagem de terras, elimina o conceito de uso social da terra e extingue a reforma agrária. O IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que também é signatário na carta, afirma que entre 2015 e 2016, o desmatamento da floresta aumentou em cerca de 30%. André Guimarães, diretor executivo da entidade, avalia que a causa disso é a crise econômica, que reduz investimentos em fiscalização, por exemplo. Ele cobra uma atuação do poder público em duas frentes: punir quem desmata e privilegiar quem cumpre o Código Florestal.
Então, aqueles agricultores, aquele agricultor familiar, aquele agricultor de grande e médio porte também, que cumpre o Código Florestal, que está disposto a usar bem o seu solo, gerar empregos de qualidade, este cidadão, esses investidores, essas empresas, esses grupos, precisam de ser premiados e valorizados de alguma maneira.
Outra queixa diz respeito à redução do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Dos 960 milhões previstos para a pasta em 2017, 53% foram cortados, cerca de 450 milhões de reais. Na avaliação de Michel de Souza, coordenador de políticas públicas da WWF Brasil, uma das consequências disso é a redução da fiscalização em áreas ambientais. Para Michel, isso pode prejudicar diretamente os acordos internacionais firmados pelo Brasil na área ambiental. Entre eles está o Acordo de Paris, assinado pelo Brasil em 2015.
Não só no Acordo de Paris, mas, por exemplo, quando ele também assume compromissos como o ARPA, que é o maior programa mundial de áreas protegidas, que acontece na Amazônia brasileira. Né? Então, assim, são compromissos que o Brasil assume fora, mas internamente dá sinais completamente atravessados, completamente na contramão. Quando ele permite alterações como essa de redução de unidades de conservação, de recategorização de unidades de conservação, ele sinaliza para um setor que muitas vezes trabalha na ilegalidade que vale a pena continuar na ilegalidade, que vale a pena invadir uma área pública, que vale a pena tensionar um conflito com populações locais pela posse da terra.
Além de risco à proteção ambiental, as entidades acreditam que os projetos e medidas provisórias vão atacar os direitos de indígenas e trabalhadores rurais. A carta aberta está em www.greenpeace.org. Repórter Marcelo Gomes.
E a coluna de questões metropolitanas dessa semana também chama atenção para o meio ambiente, mais especificamente para a questão da água. Como levar abastecimento e saneamento para as cidades que compõem a grande BH? Confira no comentário do pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, a gente está na Semana do Meio Ambiente. Ontem foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma questão que sempre chama a atenção, questão da preservação das águas. Né? A gente teve aí há 2 anos uma crise hídrica forte em todo o Brasil e que atingiu também Minas Gerais. Nós tivemos o abastecimento aí comprometido com campanhas para reduzir o consumo. Professor, quando a gente fala de questão de preservação das águas, é sempre importante lembrar que os rios, né, eles atravessam cidades, mais de uma cidade, e que a gestão deles precisa ser compartilhada. Como é que isso entra aí dentro dos planos, dos projetos para a região metropolitana?
Olha, isso é uma preocupação grande nossa. Na verdade, a questão ambiental e particularmente a questão da água ou dos cursos d'água também ganhou um aspecto central no planejamento metropolitano. Nós estamos propondo, né, uma reestruturação da região metropolitana com base no resgate dos seus córregos, rios, na sua proteção através de áreas verdes e a sua integração nos sítios de interesse natural, histórico, do patrimônio artístico, espaços de encontro, etc. Uma grande proposta que já foi discutida aqui várias vezes, que é a Trama Verde-Azul, e que agora já ganha um nome de multicolorida por causa dessa importância dos espaços de encontro, etc. Agora, para além disso, nós temos muitos problemas com a água na região metropolitana. No plano metropolitano e no macrozonamento foram definidas 6 zonas de interesse metropolitano, que são as 6 áreas principais de abastecimento da região metropolitana. A gente tomou o cuidado de expandir as áreas de proteção para além das áreas de proteção especial da Copasa, de forma a incluir a sub-bacia inteira, porque nós temos várias situações, é o caso de Serra Azul, por exemplo, e todos os outros, onde você tem a poluição dos córregos que abastecem esses reservatórios. No caso de Serra Azul, um problema sério. Praticamente, no município de Mateus Leme, você não tem nenhum tratamento de esgoto. O esgoto é julgado in natura, comprometendo não apenas o reservatório Céu Azul, mas também o reservatório que abastece Itatiaia Sul. Então, nós temos uma situação catastrófica, eu diria, porque a Copasa é claramente insuficiente. Tem situações absurdas, todos os municípios, em geral, da região metropolitana reclamam enormemente da atuação da Copasa, insuficiente no abastecimento de água. No caso de Mateus Leme, por exemplo, eles estão do lado do reservatório e não têm água, não recebem água, né? Isso é muito comum, né? Além disso, você não tem tratamento de esgoto. Então, apesar de cobrar taxa de esgoto há já vários anos, não existe nenhum investimento nessa linha. Por outro lado, acho também que há toda uma questão aí de tecnologias alternativas serem desenvolvidas. Não tem sentido ficar tratando tudo como rede de água e rede de esgoto com grandes estações de tratamento, etc. Há soluções possíveis e já existentes, tanto no Brasil como em outros países, para soluções alternativas. Nós temos situações interessantes na região metropolitana também, onde a população está se organizando pela ausência da Copasa ou mesmo dos serviços de água e esgoto municipais. A população está tomando a frente e organizando associações em torno do abastecimento de água e do tratamento dos esgotos. Ainda é uma coisa embrionária, sem o devido apoio. Tem um monte de problemas relacionados aos conflitos de mineração com água na região metropolitana como um todo. Temos também conflitos de áreas industriais próximas a cursos d'água. Temos um avanço da urbanização dos loteamentos muito irregulares, comprometendo também cursos d'água, comprometendo nascentes. Por outro lado, você tem um movimento significativo, inclusive na própria ONG, com o projeto do Nelson, de resgate, enfim, da bacia do Velhas em especial, mas também do Paravaupé, uma organização de cuidadores de nascentes, comitês de sub-bacias, ou seja, existe uma mobilização incipiente que tem que ser fortalecida, que tem que ser estimulada, não apenas pelo setor público, mas por toda a sociedade organizada, e a UFMG cada vez tem que fazer parte mais ativa disso.
Professor Roberto Montemor, muito obrigado então pela participação do senhor aqui no UFMG Educativo e até a próxima semana com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Obrigado, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir de novo lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
De olho na cidade.
A Câmara de BH aprovou de forma parcial o projeto da reforma administrativa da capital. O texto promove uma nova estrutura dos órgãos de gestão, como, por exemplo, o rebaixamento do status de secretaria das regionais que passam a ser submetidas ao gabinete do prefeito. 88 emendas foram incluídas no substitutivo aprovado, que recebeu críticas dos vereadores. Eles alegam que artigos permitem que a prefeitura crie ou desfaça cargos, subsecretarias e autarquias por meio de decretos sem aprovação da Câmara. Na manhã desta terça, os 41 vereadores se reuniram para discutir esse substitutivo. Mais de 200 emendas ainda precisam ser apreciadas antes da votação seguir para o segundo turno. O ex-ministro da Cultura dos governos Lula e Dilma, Juca Ferreira, vai assumir a cultura em Belo Horizonte. O anúncio foi feito pelo prefeito Alexandre Calil ontem via Twitter. A princípio, Ferreira assume a Fundação Municipal de Cultura até que a Secretaria Municipal de Cultura seja recriada pela reforma administrativa. Juca Ferreira é sociólogo formado pela Universidade de Paris 1, Sorbonne, em Paris, e além de ministro, foi secretário executivo da gestão de Gilberto Gil e chefe da cultura na administração do prefeito Fernando Haddad em São Paulo.
Saúde.
A Secretaria de Estado de Saúde decidiu que a vacinação contra a gripe em Minas vai ser mantida para os grupos prioritários. Ontem, o Ministério da Saúde havia liberado a vacinação para toda a população. Compõe esse grupo prioritário crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes em qualquer idade gestacional, mulheres puérperas com 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, povos indígenas aldeados, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, professores na ativa da educação infantil, ensino fundamental, médio e superior das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Até ontem, a cobertura atingiu 81% desse público, quando a meta é de 90%. A vacinação vai até sexta-feira. Até o momento, Minas Gerais registrou 25.353 casos prováveis de dengue em 2017. Desses, 3 casos vieram a óbito e outros 17 seguem em investigação. Em relação à febre chikungunya, Minas registra 16.175 casos prováveis da doença. 11 mortes suspeitas de terem sido causados pela chikungunya estão em investigação. Já com relação à febre causada pelo Zika vírus, foram 778 casos prováveis registrados neste ano. Uma última notícia antes do encerramento desta edição. A Receita Federal vai abrir na próxima quinta-feira a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Neste lote, idosos e contribuintes com algum tipo de deficiência física ou mental ou doença grave têm prioridade para receber a restituição, que começa a ser paga a partir do dia 16 de junho e aí segue até dezembro para os contribuintes que não caíram na malha fina. 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Marcelo Gomes, Leonardo Crisóstomo e Soraya Fidelis. Edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.